With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Caminhos de saída da Zona Sul de São Paulo para a região central da cidade com alguns problemas. A estrada de Tapecirica, por exemplo, no caminho para o centro, tem lentidão desde a rua João Damasceno até as proximidades da Avenida Giovanni Gronk. Também já pela Avenida 23 de Maio, ou melhor, mais para trás, na Washington Luiz, na chegada ali da região do aeroporto de Congonhas, já temos também um trânsito mais intenso no caminho para o centro da cidade. Rumo à Zona Sul, nem tantos problemas, e o transporte público aí, CPTM, metrô, SP Trans, sem alterações significativas na manhã de hoje, de acordo com as companhias.
Olha, o dia começou com muita névoa aqui em São Paulo, aqui no alto da Avenida Paulista. Nós temos uma visão privilegiada de toda a cidade. A visibilidade, pelo menos, a gente consegue ver no máximo 200 metros. Segundo as informações da Infraero, o aeroporto de Congonhas opera normalmente, não há qualquer tipo de problema. No entanto, a névoa chama muita atenção. Tem neblina também nas estradas. Muito cuidado, motorista, que estiver nesse momento circulando pelas estradas aqui em São Paulo. 33 quilômetros de congestionamento. A marginal do Rio Tietê é o pior corredor agora, em direção a Castelo Branco, pela pista expressa, entre a Bandeirantes e o Cebolão. Mais registros de trânsito, lembrando que o rodízio já está valendo, carros com placas que terminam em 9 e 0. Tem um caminhão quebrado na Gastão Vidigal, no sentido da Praça Apicatu, na altura da CEAGESP. Trânsito lento no local, segundo as informações da CT. Nesse momento, 33 quilômetros de congestionamento. Na Marginal Pinheiros, lentidão em direção a Interlagos, pista expressa entre a Ponte do Jaguaré e a região da Ponte Cidade Universitária. Só nesse trecho, são 3 quilômetros que o motorista enfrenta muita dificuldade agora, segundo o mapa de lentidão da CT.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta sexta-feira, a chuva ainda não dá trégua ao Rio Grande do Sul, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem previsão ainda para elevados volumes acumulados, inclusive na capital Porto Alegre. A chuva vem de maneira mais localizada em áreas de Santa Catarina e parte do Paraná, mas ainda não atinge todos os municípios. No Nordeste, nada muda e a chuva segue concentrada entre o Rio Grande do Norte e também o Nordeste da Bahia. Tem previsão para chuva forte em João Pessoa, Natal e também Recife. No interior do Nordeste, em Goiás, Distrito Federal e na maior parte do Sudeste do Brasil, o tempo fica firme, apenas com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. No estado de São Paulo, apenas a faixa sul tem nebulosidade e eventual chuva fraca. Mas na cidade de São Paulo, o sol predomina e deixa a tarde até mesmo quente, com máxima na casa dos 27 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Agora são 7 horas e 5 minutos.
Repita.
7 e 5.
Encontro de líderes do PSDB discute a sequência dentro do governo de Michel Temer. Repórter Felipe Palma.
Presidente nacional em exercício do PSDB afirma que partido mantém cautela sobre a questão de desembarcar do governo de Michel Temer frente a estas crises. O senador Tasso Gereissati, após reunião em São Paulo com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, governador e prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Dória, declarou que o partido preserva apoio ao atual governo, mas só até o julgamento da chapa chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Como presidente interino do partido, Tasso Gereissati está encarregado de ouvir governadores, prefeitos e parlamentares para decidir sobre o rumo do partido frente à base aliada da presidência. Segundo o senador, há que se ter cautela quanto à questão de romper a aliança com o PMDB.
Todos aqui defendem muita cautela porque acham que qualquer decisão que venha a ser precipitada vai ter consequências graves para o país. Então, manter a tranquilidade e a estabilidade agora, até a gente ter uma profundidade maior, é o nosso papel.
Segundo o presidente interino do PSDB, opiniões divergentes só foram discutidas durante o encontro com lideranças partidárias.
Unanimidade é nada se pode fazer se afastando sequer um milímetro da Constituição. Você tem que avaliar a crise política, avaliar a crise econômica, a crise institucional, as consequências.
A reunião durou cerca de 2 horas e meia. Geraldo Alckmin e João Dória não se pronunciaram.
Agora são 7 horas e 7 minutos.
Repita.
7 e 7.
3 funcionários morreram na explosão de uma caldeira da indústria Citroplast em Andradina, que fica a 112 quilômetros de Araçatuba, no interior aqui de São Paulo, na noite dessa quinta-feira. A estrutura onde estava a máquina desabou e causou a morte desses 3 funcionários que tentavam sair do local. A indústria, uma das maiores daquela região e responsável pelo comércio de papel e plástico, fica a 188 quilômetros da rodovia Euclides de Figueiredo. São 600 funcionários, todos em Andradina, de acordo com as informações da empresa. A explosão foi registrada por volta das 10h30 da noite de ontem, na hora em que havia a troca de turno. Cerca de 20 pessoas trabalhavam no setor, mas somente as 3 vítimas estavam no local naquele momento. Hora?
7 e 8.
Repita.
7 e 8.
Pessoal, para vocês que são trabalhador rural, que nem eu, vou falar a verdade sobre a reforma da Previdência. Ela vai melhorar as coisas para nós. A declaração familiar agora é individual e pode ser feita direto no INSS. E quem recebe o salário mínimo tem o direito garantido.
E tem mais uma coisa, a idade agora para se aposentar vai ser de 60 anos para o homem e 57 para a mulher.
Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Os números da violência em São Paulo, os homicídios apresentaram queda aqui no estado. A informação do repórter Daniel Lian.
Número de homicídios cai 12,64% na capital paulista no mês de abril, passando de 87 casos para 76. Já os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, diminuíram 36,36%, baixando de 11 para 7 ocorrências. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves Barbosa Filho, a melhora nos índices pode ser atribuída à elevação de operações da polícia. No entanto, ele indica que é preciso intensificar a atuação na Grande São Paulo, onde houve alta nos números da violência. Os homicídios, como exemplo, subiram 12,12%, saltando de 66 para 74.
Talvez o efeito mais imediato seja aqui na capital, são as realizações e das operações que o novo comando da PM está realizando. Hoje a PM realiza 188 operações diárias só aqui na capital. Então, isso termina impactando realmente nos números da capital. O que, que a gente vai precisar fazer? A Grande São Paulo é a nota dissonante nas estatísticas desse mês. Nós precisamos reunir os comandos da Grande São Paulo e estabelecer uma estratégia de saturação das áreas onde esses crimes ocorreram num número maior.
Em abril, foram registradas no estado de São Paulo 15.383 prisões.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 7 horas 10 minutos.
Repita.
7 e 10.
Sob novas regras, juro do cartão de crédito recua quase 68 pontos em abril e fica em 422,5% ao ano.
Já a taxa média do crediário registrou a maior queda da série histórica do Banco Central, indo de 32,1% em março para 30,2% no mês passado.
No parcelado, no qual os consumidores têm que recorrer após 30 dias no rotativo, a taxa média está em 161,6% ao ano.
O cheque especial também continua com taxas praticamente estáveis, na média, em 328% ao ano.
Para o consumidor, o melhor é optar por linhas com juros bem inferiores, com destaque para o consignado, com taxa de 28% ao ano.
O vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Miguel Ribeiro de Oliveira, enfatiza a previsão para esses índices nos próximos meses.
Nas demais taxas de juros, como, por exemplo, financiamento de veículos, taxas de ações são baixas, consignado, taxas são baixas, então realmente o grande problema persiste aí nessas taxas, principalmente cartão de crédito e cheque especial, que estão muito altas e a curto prazo, mesmo elas caindo, a não ser que venha uma queda substancial, mas elas vão continuar elevadas.
Apesar da crise política ser um fator de grande incerteza, a expectativa é de continuidade na redução da taxa Selic, a taxa básica de juros.
Entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Gilberto Braga aposta em uma reunião simbólica do Copom.
O Banco Central vai dar uma pequena demonstração de que, olha, como se estivesse tudo bem, continuamos aqui a tocar de forma autônoma a gestão da economia brasileira e, enquanto a gente não tem uma definição mais clara, existe de fato um governo que possa ter um mandato longo, com continuidade e que traga estabilidade e tranquilidade para o mercado funcionar.
O mercado financeiro espera que o corte da Selic na próxima reunião do Copom, na semana que vem, seja de 1 ponto percentual.
Mas o ritmo para as reuniões seguintes vai depender do encaminhamento da crise e dos reflexos que possam ter sobre a economia.
7 e 13.
Repita.
7 e 13.
E atenção, 41ª fase da Operação Lava Jato em andamento agora. É a única informação que nós temos. Ainda não temos detalhes quais estados estão sendo alvos desta operação e nem quais pessoas estão sendo presas ou detidas ou levadas para a condução coercitiva. De qualquer forma, 41ª fase da Operação Lava Jato em andamento, não temos também o nome da operação, mas a qualquer momento nós vamos voltar com outros detalhes falando sobre mais essa fase da Operação Lava Jato. Agora o destaque que chega do Rio de Janeiro, uma joalheria é alvo de criminosos em um shopping do Rio. Repórter Rodrigo Viga.
Tiroteio, pânico, correria dentro de um dos shoppings mais movimentados do Rio de Janeiro. Isso aconteceu nesta quinta-feira no Barra Shopping, que fica no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Bandidos armados com fuzis, armas de grosso calibre, invadiram uma joalheria e roubaram ao menos 2 relógios da marca Rolex. A vigilância foi acionada e trocou tiros com os bandidos no estacionamento do estabelecimento comercial. Muitas pessoas se jogaram no chão, ficaram embaixo dos carros durante o confronto entre os vigilantes e os assaltantes. Alguns veículos foram atingidos pelos disparos. Felizmente, ninguém se feriu. Os bandidos, no entanto, conseguiram fugir com os 2 relógios e a polícia agora está à procura dos criminosos. No Rio de Janeiro, há, desde o ano passado, uma gangue, uma quadrilha especializada no roubo deste tipo de relógio. O alvo, normalmente, eram pessoas físicas, mas agora o foco parece ser também estabelecimentos comerciais que vendem este tipo de relógio. Além disso, as joalherias também têm sido um alvo predileto, preferido de criminosos no Rio de Janeiro. Assaltos a lojas deste tipo, principalmente em centros comerciais, como shopping centers, se tornaram frequentes desde o fim do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viga.
7 horas 15 minutos.
Repita.
7:15.
O avião que caiu na Colômbia, matando os integrantes da delegação da Chapecoense, não tinha cobertura de seguro. Repórter Vitor Brown.
O avião da companhia boliviana Lamia, responsável pela tragédia com a equipe da Chapecoense, estava sem cobertura do seguro no dia da tragédia. A apólice havia sido renovada em abril do ano passado, mas na data do acidente estava suspensa por falta de pagamento. A revelação foi feita pela rede de televisão CNN. Documentos obtidos pela emissora mostram ainda que o contrato não cobria voos com destino à Colômbia. O advogado Marcel Camilo, que representa as famílias de 7 jogadores da Chapecoense, ressalta que os parentes das vítimas vão lutar pelas indenizações.
Nós vamos tentar buscar de todas as formas, inclusive judiciais, que as vítimas que nós representamos recebêssemos os valores a serem indenizados. Obviamente que quem tem a responsabilidade da apólice, que é o segurador, está alegando que existia a excludência territorial, existia a questão do não pagamento da apólice, mas também até onde temos informação, esse pagamento ele foi parcial, e como eu lhe disse, é uma apólice complexa, né? Então, assim, a argumentação é da parte que supostamente não quer honrar com o que lá estava escrito, né?
O advogado Marcel Camilo ressalta que as autoridades da Bolívia também podem ser responsabilizadas por terem permitido a operação da Lamia. A Agência Nacional de Aviação Civil do país era a responsável por verificar a validade dos seguros e impedir a atuação de companhias sem apólices vigentes. No início deste ano, familiares das vítimas se reuniram com representantes da seguradora. A empresa ofereceu $200 mil, cerca de R$ 640 mil, para que o processo fosse encerrado. A oferta foi recusada e a disputa judicial continua. O avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na Colômbia em novembro de 2016, matando 71 pessoas. Apenas 6 ocupantes da aeronave sobreviveram. Os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jackson Foman, o jornalista Rafael Renzel e 2 bolivianos, membros da tripulação.
Jornal da Manhã, 7:17.
Repita.
7:17.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
O prefeito João Dória consolida a segunda troca de secretariado em meio à situação na Cracolândia. Repórter Thiago Muniz.
Prefeitura de São Paulo nomeia Milton Flávio como secretário interino de Direitos Humanos e Cidadania. O político filiado ao PSDB já é o secretário de Relações Institucionais da administração municipal e vai acumular as duas funções por enquanto. Ele entra no lugar de Patrícia Bezerra, que entregou o cargo nesta quarta-feira. Durante um encontro com representantes de movimentos sociais, antes de sair da pasta, Patrícia Bezerra considerou a ação na Cracolândia desastrosa. Ela deixa a secretaria e deve voltar à Câmara dos Vereadores pelo PSDB, no lugar do suplente Quito Formiga. Milton Flávio afirmou que não pretende fazer nenhuma mudança nas políticas da ex-secretária Patrícia Bezerra porque, segundo ele, ela adotou as políticas de João Dória.
Mas não vejo, né, até agora, nenhuma mudança necessária nos projetos gerais que foram adotados pela Patrícia. Estou reiterando, a Patrícia não adotou nenhuma política da Patrícia, ela adotou as políticas que são do João Dória. Ué, se ela é a secretária do João Dória, foi escolhida para cumprir com a programação que ele estabeleceu para sua pasta.
Patrícia Bezerra é a segunda secretária a deixar a administração Dória. Em abril, Soninha Francini deixou a pasta de Assistência e Desenvolvimento Social e foi substituída por Felipe Sabará.
Olha, muita neblina aqui em São Paulo, nós já destacamos aqui, e segundo as informações da Infraero, tanto o aeroporto de Congonhas quanto de Cumbica, os dois aeroportos estão operando normalmente, apesar da neblina aqui em São Paulo. Problemas mesmo só nas estradas, com a visibilidade prejudicada nos trechos de serra do sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, mas sem bloqueios, sem interdição nenhuma. 38 quilômetros de congestionamento aqui em São Paulo, pior corredor, Marginal Tietê, em direção a Castelo Branco pela pista expressa, a partir da Bandeirantes até o Cebolão, de acordo com a CT.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Este é o Jornal da Manhã da sua Rádio Jovem Pan. Agora são 7h20.
Repita.
7h20.
Defesa do presidente Michel Temer torce por adiamento no julgamento da chapa com Dilma Rousseff no Tribunal Superior Eleitoral.
O PMDBista se reuniu nesta semana com advogados que não descartam o resultado negativo nas sessões marcadas para os dias 6, 7 e 8 de junho.
Caso algum dos sete ministros solicite mais tempo, a análise poderá voltar à corte apenas no final do ano ou em 2018.
A cassação da chapa, acusada de abuso de poder econômico, tiraria Michel Temer do governo.
A oposição aposta no TSE como forma de acabar com o mandato, já que o presidente descarta a renúncia e o impeachment demoraria muito.
O advogado Alberto Luiz Rolo, especialista em lei eleitoral, destaca Thiago Berraiche que a defesa de Temer não tem mais chances de recorrer.
Agora é julgamento. Dentro do julgamento, então, vão ser renovadas as sustentações orais, não é? A possibilidade é, do lado de lá da bancada, né, do lado dos juízes, dos julgadores, alguém não se sentir à vontade para decidir naquele momento. E aí vem o tal do pedido de vista, né?
O advogado Alberto Luiz Rolo avalia que o momento político atual pode influenciar os ministros do TSE numa posição contra Dilma e Temer.
Mas o presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, Fernando Neisser, ressalta que as pressões têm um limite.
Seria uma ingenuidade desconsiderar que cada juiz julga não só com as informações que tem nos autos, mas também com aquilo que vivencia, com aquilo que está na sua mente. Não pelos piores motivos, mas por motivos compreensíveis para qualquer ser humano.
O advogado Fernando Neisser acha possível que algum ministro peça vista do processo.
A defesa do presidente Michel Temer foi procurada para comentar, mas avisou que só vai se pronunciar a partir da próxima semana.
7h22.
Repita.
7h22.
O grupo JIF busca bancos para vender empresas. Repórter Marcelo Matos.
JIF busca venda de ativos para conter queda de ações pós-delação na justiça. A holding pretende negociar Alpargatas, Eldorado e Vigor para focar na JBS e também nas implicações no acordo de leniência. O economista Álvaro Bandeira ressalta a intenção anterior do grupo em lançar ações no mercado norte-americano.
É uma empresa que tem uma dívida de curto prazo muito forte, muito alta. Com toda essa crise provocada pela delação, fechou-se algumas portas importantes, principalmente a porta de realizar uma operação de venda de ações no mercado americano, que estava prevista, e ele precisa domar essa grande alavancagem no curto prazo e fazer algumas vendas de ativo, eventualmente, certamente aqui, algumas até eventualmente no exterior.
O professor da FGV São Paulo, Oscar Malvese, analisa o novo momento da JIF.
É exatamente o movimento contrário, porque anteriormente ele fez exatamente o movimento de muitas aquisições, né? Só que provavelmente em função de toda a estrutura, do nível de endividamento e pela diminuição e pela possibilidade de diminuição das atividades, a empresa fica numa situação difícil financeiramente e a saída é fazer caixa.
O movimento da JIF para vender empresas animou o mercado e suas ações subiram nesta quinta-feira.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, né? Terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma.
Isso.
Aí eu falei, ué, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Né? Curioso, né? O Lula sabe disso? A Dilma sabe? Eu falei, não, sabe sim, eu falo tudo para eles.
Empresário Joesley Batista, proprietário da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Agora são 7 horas 25 minutos.
Repita.
7h25.
Polícia Federal nas suas 41ª fase da Operação Lava Jato, com ações em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, os carros da Polícia Federal foram vistos deixando a sede na Praça Mauá, ainda de madrugada, por volta das 5 horas da manhã. Os agentes estão em endereços na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. A ação tem ligação com dois lobistas ligados ao PMDB, Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho que operavam para o partido dentro da Petrobras. Em relação ao balanço da polícia até agora, foram expedidos 13 mandados judiciais, sendo 8 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Essa operação mira complexas operações financeiras feitas a partir da aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo em Benin, na África, com o objetivo de disponibilizar recursos para o pagamento de vantagens indevidas à ex-gerente da área de negócios internacionais da Petrobras. Daqui a pouco, outras informações sobre essa 41ª fase da Operação Lava Jato.
7h26.
Repita.
7 horas 26 minutos.
A conversa sobre a sucessão toma conta do Congresso Nacional, mas os parlamentares desconversam. De volta a Brasília, Levi Guimarães.
As conversas em torno de uma possível sucessão do presidente Michel Temer têm sido frequentes no Congresso desde a semana passada. Percebendo a situação delicada do chefe do Executivo, líderes de partidos da base tentam encontrar uma saída que gere menos turbulência e atritos políticos. Nomes como o do ex-ministro Nelson Jobim, do senador Tasso Gereissati e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso começam a ser ventilados. Publicamente, o discurso é outro. Parlamentares tentam tirar o foco da situação do presidente para não alimentar mais especulações e não aumentar a pressão para deixarem a base. O líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho, afirma que o importante é continuar tocando as votações no Congresso.
Eu acredito que não é hora de se falar em nomes, é hora de se pensar no Brasil. O Brasil é uma agenda que é mais importante do que nomes, é mais importante do que pessoas. Então, o Congresso Nacional ele mostrou que a preocupação dele no momento agora é votar.
Na última quarta-feira, a base aliada aproveitou que a oposição saiu do plenário em protesto ao decreto assinado por Temer, que convocou a Forças Armadas. Em cerca de uma hora, foram votadas 7 medidas provisórias. O deputado Darciso Peronde, do PMDB, minimiza os comentários de bastidores.
A conversa, a especulação é normal em qualquer partido, ainda mais quando um presidente reformista é atacado da forma que foi atacado a semana passada. O presidente está, almocei com ele hoje, ele está seguro, firme, feliz com as votações desta semana.
Para a semana que vem, o objetivo da base é continuar colocando o foco nas votações. Porém, dessa vez vão encontrar uma obstrução pesada da oposição, como aconteceu na terça e quarta durante a tarde. De Brasília, Levi Guimarães.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
7:30.
Repita.
7:30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A chegada a São Paulo pela Anhanguera agora de manhã está muito complicada. Trânsito congestionado entre os quilômetros 26 e 22 perto do Rodoanel. Os motoristas enfrentam muita dificuldade para chegar a São Paulo pela rodovia Anhanguera. Aos poucos, a névoa, a neblina aqui em São Paulo vai se dissipando. No entanto, o motorista deve ter cuidado ainda, principalmente nos trechos de serra do sistema Anchieta Imigrantes. Aqui em São Paulo, 40 quilômetros de congestionamento, sendo que o corredor mais complicado, o marginal do Rio Tietê, em direção a Castelo Branco, pista expressa, entre a Bandeirantes e o Cebolão. Na marginal Pinheiros, lentidão em direção a Interlagos, pela pista expressa, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Universitária. Olá, muito bom dia. Esta é a Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha todos os dias aqui no Jornal da Manhã, temos 18 graus no alto da Avenida Paulista. Atenção para o rodízio, que hoje vale para os carros com as placas que terminam em 9 e 0. E hoje tem Lava Jato nas ruas, 41ª fase. Em Brasília, destaque, o presidente Michel Temer tenta uma sobrevida política, pelo menos até o julgamento da chapa no dia 6 de junho. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017.
7:31.
Repita.
7:31.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar baixando o aplicativo da Jovem Pan no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet. Aproveite também, você manda uma mensagem em áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, é o 931-70-620, 931-170-620. Estamos ao vivo também por imagens na internet, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo streaming do nosso site. E onde você estiver, acesse o nosso site jp.com.br. A partir de agora, nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Após críticas, Supremo Tribunal Federal pode rever termos do acordo de delação premiada da JBS.
Joesley e Wesley Batista ganharam anistia total dos crimes, foram autorizados a deixar o país e terão de pagar multa de apenas 110 milhões de reais cada um.
Professor Marco Antônio Vila, bom dia.
Bom dia. Essa é uma questão que tem de ser discutida, mas não pode encobrir o essencial. Qual é o essencial? Os crimes que foram relatados pela quadrilha da JBS, pelos 7 delatores. Não só pelos 2 irmãos, mas pelo conjunto, pelos 7 delatores. Isso é essencial, porque há uma movimentação aí feita pelos criminosos da política brasileira, grande parte deles, infelizmente, são criminosos, de tentar jogar na lata do lixo a delação sob o argumento desses, vamos chamar assim, desses benefícios recebidos pelo Joesley, Wesley, o verdadeiro safadão, e mais os 5 da diretores da JBS e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é o teor da delação comprovada, documentos, áudios, vídeos, tudo que deixou o Brasil de cabelo em pé. Por outro lado, o presidente Michel Temer busca ganhar tempo. Agora vieram com a palhaçada que o TSE vai resolver o problema. Nós temos falado isso há dias, há meses, há anos nessa questão. Conversa fiada, já estava articulado para ser 5-2 pro Temer. Agora vai ser 5-2 ao contrário. Querem dar um tempo. A grande questão, o presidente só não sai porque ele não tem condições de continuar e ele é sinônimo de crise, de tensão social e até de caos social se permanecer, é que ele teme ser preso. Daí estão inventando agora a história de um indulto especial a ele, permitindo ou você ter um indulto efetivo ou arrumar um meio que ele pudesse responder aos crimes solto. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Diretor da JBS, Ricardo Saúde, afirma que o Ibope emitiu notas fiscais sem prestar serviços e que as usou para pagar propina a dirigentes do PMDB.
O Ibope declarou que todas as notas estão registradas na Secretaria da Fazenda em São Paulo e que vai provar que o delator mentiu.
A questão de ter o registro da nota não é a questão. Você faz a nota, aí não é o problema. A questão é outra, eles estão justamente dizendo que pagaram propina através do Ibope. Vamos ver se eles comprovam isso. Isso é uma questão a ser devidamente comprovada. Agora, tem muita coisa, por exemplo, compraram um imóvel do Aécio por um valor de 17 milhões de reais lá em BH, né? Qual era o intuito? Não valia 17 milhões. Sei lá se valia 5, 4, era o meio, então, portanto, de mandar 13 milhões para o Aécio e tal. E assim sucessivamente. O que chama atenção é a extensão dos crimes cometidos e os valores negociados, que mostra que o sistema político brasileiro está corrompido, tendo em vista, por exemplo, que no segundo turno da eleição 2014, os dois candidatos que foram para o segundo turno eram candidatos da JBS. Nós tivemos o direito... como cidadãos, de escolher JBS 1, Dilma, ou JBS 2, Aécio. Eram os candidatos ao JBS. O sistema está todo carcomido, né?
Rodrigo Rocha Loures devolve os R$35 mil que faltavam na mala de dinheiro entregue à Polícia Federal.
O deputado afastado depositou a diferença e entregou o comprovante à Justiça nesta quarta-feira.
E onde está Loures? Acho que o Brasil pergunta. Onde está Loures? Segundo, foi as mesmas cédulas?
Elas deviam estar marcadas. Por que estava faltando esse dinheiro, né,
professor? Elas estavam marcadas, foram as mesmas cédulas. Ah, bom, eu entendo direito de perguntar. Rocha Loures, agora nós vimos o celular, né? O celular do do Joesley. No celular, as trocas de mensagens entre os dois são pavorosas. E ali mostra a troca de mensagens da entrada no Palácio Jaburu. Ali tem todas as informações, né? Então foi o Loures que passou a chapa do carro do Joesley, explicando até como entra, vai, o que você faz, etc. tal. O que mostra essa relação próxima entre Loures e o presidente da República, do qual ele foi assessor direto, estava a 20 metros, chefe de gabinete, mas depois não conhece. Mas o importante é o seguinte: ele pegou a mala aqui embaixo, nos jardins de R$500 mil. O Rocha Loures saiu correndo, daquele jeito que o Brasil é uma imagem inesquecível. Mas lembre-se o que o presidente falou de Rocha Loures: é um homem de boa índole.
Cláudia Cruz é absolvida dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em processo da Lava Jato em Curitiba.
Na sentença, o juiz Sérgio Moro alega que não há prova suficiente de que a mulher de Eduardo Cunha tenha agido com dolo.
Petrobras vai exercer direito de preferência em 3 das 8 áreas do pré-sal que serão leiloadas ainda neste ano.
Focada na redução da dívida, a estatal deverá arcar com R$810 milhões em bônus de assinatura, caso as áreas sejam arrematadas pelo valor mínimo.
Poxa, ótimo, excelente, mas nós estamos continuando aguardando que Pedro Parente, que inclusive já falaram para o presidente em nome de todo mundo, né? Daqui a pouco vão pôr até o Tiririca, mas para todo mundo, para presidente no lugar do Temer. A gente continua aguardando o que ele encontrou na Petrobras. Pedro Parente disse, quando tomou posse, havia uma quadrilha aqui. Mas se tem uma quadrilha, cadê a quadrilha? O senhor apresentou a quadrilha, um dado. O presidente Michel Temer, no segundo pronunciamento dele, a semana passada, disse que ele acabou com a imoralidade. Se havia imoralidade, o presidente não mostrou nenhuma. Nenhuma. Não teve a coragem cívica de mostrar uma. Se tinha imoralidade, tinha de mostrar. Cadê a imoralidade? O senhor mostrou, senhor Michel Temer? Voltando a Petrobras, o Pedro Parente mostrou alguma coisa? Foi feita uma auditoria interna? Será que o sistema de corrupção era só de diretores e gerentes naqueles valores? Né? Ninguém acredita. Ou seja, nós temos. Eles acham que estão resolvendo a crise, jogando a sujeira, e que sujeira, para baixo do tapete, colocando em outros cômodos. Na verdade, o sistema está corrompido, o governo acabou, né? E não tem autoridade moral para continuar reformas, qualquer coisa. Achar que reforma é igual Michel Temer é uma palhaçada. O lugar do presidente agora é ouvir o que o capitão Nascimento disse para ele. Pede para sair.
Ô, professor Vili, por falar em Petrobras, nós já falamos aqui, temos essa nova fase da Lava Jato, a 41ª fase, e agora saiu o nome da operação. O nome dessa fase é Poço Seco. É uma referência aos resultados negativos do investimento feito pela Petrobras na aquisição de direitos de exploração de poços de petróleo em Benin, na África. E tem a ver também com os dois lobistas que já foram presos, que são ligados ao PMDB, Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, que operavam para o partido, para o PMDB, dentro da Petrobras.
É só acrescentar que as operações da Petrobras na África são escandalosas. Ela vendeu, ela tinha acho que 6 bilhões... de algumas áreas sob controle, vendeu por 1,5 bilhão, varia 6 bilhões o preço de mercado. Ela vendeu por 1,5 bilhão, ou seja, por um quarto do valor. É inacreditável, por isso que o presidente Pedro Parente não pode ficar calado, fingindo de morto, eles roubaram. Hoje ela é a petroleira mais endividada do mundo, eles conseguiram destruir a Petrobras. E nós só sabemos do que ocorreu na Petrobras graças à justiça, hein? Se não fosse a justiça, nós não saberíamos de nada. Porque a Petrobras, em momento algum, teve a dignidade, a hombridade de falar o que está acontecendo, caramba. Não é possível. Sem falar na Maria Silva do BNDES, porque essa senhora sumiu. Quer dizer, os escândalos têm como centro o BNDES e ela também desapareceu. Nós aguardamos. Vai chegar uma hora que isso aí vai vir à tona. Não dá para continuar escondendo a verdade, né, Maria Silva?
Mais de 6 mil pés de maconha são encontrados em plantação em Santo André, no ABC Paulista.
A Polícia Militar chegou ao local por meio de uma denúncia anônima e vai encaminhar o material para o Instituto de Criminalística.
Não entendo, isso nasceu aí, hein? Não é comigo.
Em meio a fortes protestos, o governo de Nicolás Maduro caça passaporte de jornalistas e políticos opositores para que não saiam da Venezuela.
A oposição alega que as companhias aéreas estão sendo proibidas de vender passagens aos contrários ao presidente do país.
Botafogo perde por 1 a 0 para Estudiantes na Argentina, mas termina líder do Grupo 1 da Libertadores.
No Rio Grande do Sul, o Grêmio atropelou o Zamora da Venezuela por 4 a 0 e também se classificou para as oitavas de final da competição.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
Agora são 7 horas e 41 minutos.
Repita.
7h41.
Seguro para o carro que dá dinheiro de volta?
Opa, que novidade é essa?
Aposto que você nunca ouviu isso antes. Agora você pode proteger seu carro e ainda receber de volta até 50% do valor que pagou pelas coberturas do seguro. Contrate o Seguro Auto Use. Chame seus amigos para entrar nessa com você e aproveite. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. Baixe o aplicativo e contrate o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Água do rio, água da montanha, água da nascente, água da terra, água da vida, água para sempre, água da gente.
A água é um bem de todos. Por isso a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador, capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018, água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que mesmo quando chova só em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa.
Água para sempre, água da gente.
Foi com muito trabalho e com a sua ajuda que superamos a maior crise hídrica da história de São Paulo. Muito obrigado. Sabesp Água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com o trabalho que a gente chega lá.
7 horas 43 minutos.
Repita.
7h43.
Passo para a companheira Marcela Lorenzetto.
Michel Temer divulga vídeo defendendo o governo no mesmo dia em que a OAB protocola um pedido de impeachment na Câmara. O presidente criticou as manifestações dos últimos dias, mas reforçou que o trabalho no Congresso não parou.
O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, 7 em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado, expressão, portanto, do compromisso em superar a crise.
Temer ainda falou da aprovação de matérias que, de acordo com ele, são vitais para o Brasil, como a regularização fundiária. Também frisou que serão injetados mais de 40 bilhões de reais na economia por meio da liberação das contas inativas do FGTS. Temer agradece a base aliada e também os presidentes da Câmara e do Senado e defende que as propostas de governo são essenciais para o Brasil.
O trabalho continua. Vai continuar. Temos muito ainda a fazer e esse é o único caminho que meu governo pretende seguir: colocar o Brasil nos trilhos.
Nesta quinta-feira, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, protocolou o pedido de impeachment da ordem na Câmara. Cercado por jornalistas, Lamáquia destaca que, além da falta de decoro do presidente, o crime principal é o de responsabilidade.
Em rede nacional de televisão, ele declara textualmente conhecimento com relação a todos os fatos. Ou seja, o presidente declara que escutou deste empresário, que ele nominou como um fanfarrão e como um delinquente, todos aqueles crimes. e de nada, naquele momento, nada fez com relação ao que escutou. E, portanto, na visão da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos aqui presente o crime de responsabilidade do senhor presidente da República.
O pedido de impeachment da OAB é o 13º contra o presidente Michel Temer na Câmara.
Professor Marco Antônio Villa.
Evitou fazer uma rede nacional, provavelmente com medo de panelaço, etc. tal, aí postou um vídeo na internet. Mas veja como falta firmeza ao presidente. Ele fala que ocorreu manifestação com exagero. Não dá, né? Aquilo lá foi... Primeiro eram manifestantes que estavam em Brasília. Pô, pera um pouquinho. Baderneiros da pior espécie. Teve exagero. O exagero é que eles queimaram 3 prédios públicos, atacaram pessoas, destruíram arquivos, documentos. Eu imagino que os funcionários dos ministérios que passaram e tal. Então, simplesmente foi uma coisa leve. Você vê, ele vê a coisa absolutamente tranquila e tal. A grande questão é que ele está querendo colar na sua figura de que ele é a governabilidade. Sem ele, o Brasil afunda. É uma doce ilusão, né? E de que as reformas estão ligadas a ele. Sem ele, não serão aprovadas. Nada, conversa fiada. Tanto que elas continuaram tramitando num governo que vai cair. Agora, só não cai porque ninguém... Por duas razões. Primeiro, a questão dele. O que fazer com o Temer, né? Porque senão ele vai ser preso. E essa é a questão. E não só ele, Padilha e Moreira Franco, porque tem aquele círculo criminoso que o sustenta e que sabe que só não vão para a cadeia os dois por causa do presidente, porque foram privilegiados os dois. Segundo, o PSDB especialmente e outros partidos não sabem o que fazer, quem pôr no lugar. Então já apareceu tudo que é nome, os nomes mais estranhos aí, né? E não sabe quem colocar. Agora diz que é para esperar dia 6. Só que não é dia 6, é mentira, porque serão 4 sessões. Então se eles trabalharem 4 dias em seguida, o que vai ser raro... Porque o pessoal precisa viajar, não é trabalhar assim. O pessoal precisa viajar, vai para o exterior, vai para São Petersburgo, Lisboa, Paris, Madrid. Ninguém vai para Palmira, Alepo, Damasco, ninguém quer ir, né? Ah, para Ruanda, conhecer um lugar tranquilo, né? Para o Congo, né? Aí ninguém vai. Então, 4 sessões. Vamos dizer que comece no dia 6. 6, 7, 8, 9. Vamos dizer que eles trabalham em 4 dias.
Isso se alguém pedir vista, né, professor
Villa?
Ontem eu conversei com alguns advogados. Se isso se concretizar, só no fim do ano.
Aí pede vista. E já ouvi uma notícia que eles plantam nos jornais pensando que nós somos idiotas. A notícia é a seguinte, que eles vão aguardar até outubro esperando que o Herman Benjamin, excelente ministro, vale lembrar,
vai sair.
Então aí eles iam alterar o conteúdo do relatório, etc. Conversa, fiada. O governo acabou. Tem essa agonia. A agonia não é do Brasil, a agonia é do Temer. Essa que é a grande
questão. E o Temer está tão azarado que entrou a 13º pedido de impeachment. 13 para ele é ruim.
13.
Né? É ruim.
13. E os pedidos, vai lembrar que do Conselho Federal da Ordem foi por 25-1. A consulta às sessões estaduais, inclusive a de São Paulo, vale destacar, votou favorável.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Yus, seguro tipo você.
7:48.
Repita.
7:48.
Seguro pro carro que dá dinheiro de volta?
Opa, que novidade é essa?
Aposto que você nunca ouviu isso antes. Agora você pode proteger seu carro e ainda receber de volta até 50% do valor que pagou pelas coberturas do seguro. Contrate o Seguro Auto Use. Chame seus amigos para entrar nessa com você e aproveite. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. Baixe o aplicativo e contrate o seu. Use uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
De carro ou de moto, respeite sempre as leis de trânsito. Quase 90% dos acidentes no trânsito são causados por imprudências. Não seja imprudente. Não vale a pena. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim. Sem batalha, não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Sugestão para o almoço. Os deliciosos pratos executivos do Toro Sushi por R$ 45,00. Comida japonesa feita com peixes frescos e cortes perfeitos. Apresentados para você com os mínimos detalhes. Venha se surpreender no Toro Sushi, reconhecido pelo conceituado Guia Michelin. Toro Sushi, em dois endereços. Rua Oscar Freire, 512, Jardins. Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Estacionamento com manobrista. Reservas 4508-3195.
Olha a hora.
7h50.
Repita.
7h50.
Aqui no Jornal da Manhã, chegando o jornalista Augusto Nunes, nosso companheiro do programa Morning Show, comentário de hoje. Augusto, bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Olha, Tiago, com a segurança de quem vive no centro de São Paulo e convive com esse problema há muito tempo, eu posso dizer o seguinte: bem-vindas sejam as ações promovidas em conjunto pelo governo estadual e pela prefeitura da maior metrópole brasileira para acabar com a Cracolândia. Uma operação do gênero em qualquer país começa com a recuperação pela força do espaço urbano perdido para traficantes e consumidores de drogas. Feita a triagem, os traficantes são remetidos à cadeia e os viciados são internados em clínicas especializadas na recuperação de dependentes. Simples assim, certo? Não no Brasil. A imensa maioria da população aplaudiu e apoia o começo da extinção da maior feira de crack ao ar livre do mundo. Os gigolôs de ONGs, os médicos de alma, os cafetões de direitos humanos e, claro, os que fazem o diabo para assassinar iniciativas já no nascedouro, concebidas por adversários do chefe Lula, enxergaram no fechamento do bunker do crack uma, aspas, violência higienista, fecha aspas, semelhante ao holocausto dos judeus ocorrido na Alemanha nazista. Não há limites para a estupidez. Tanto assim que eles decidiram que internar viciados sem o consentimento dos zumbis fere os direitos humanos de gente desumanizada pelo vício. Esse tumor encravado no coração de São Paulo sempre implorou por intervenções cirúrgicas, mas foi poupado por prefeitos paralisados pela covardia ou pela incompetência. Prefeitos e governadores, excitados pelas dimensões da clientela, donos de lojas de tecidos, armazéns, bares, bancas de jornais, quase todos os comerciantes do lugar, Tiago, viraram vendedores de crack. Há poucos meses, a coisa piorou muito mais. O PCC assumiu o controle da Cracolândia. Como os entorpecidos pelas pedras, também os defensores da preservação da Cracolândia são incapazes de pensar. E nem precisam de crack para agir como robôs com defeitos de fabricação sem conserto. É isso, Tiago.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
E aqui a notícia não para.
7h54.
Repita.
7h54.
E vamos para o Rio rapidamente. Bom dia, Rodrigo Viga.
Bom dia, meu caro Joseval. Bom dia, ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. 40ª primeira fase da operação da Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira em três localidades aqui no Rio de Janeiro, já com mandados sendo cumpridos em São Paulo e também na capital federal. No Distrito Federal, mais uma vez tendo como ponto de partida, origem, alvo, a Petrobras, especificamente investimentos feitos no Benin, na África. Ao todo, a Polícia Federal está cumprindo 8 mandados de busca e apreensão, 1 prisão preventiva, 1 prisão temporária e 3 conduções coercitivas. Um dos alvos principais desta operação é um ex-diretor da área internacional da Petrobras e envolve também negócios escusos, mal feitos em Benin, na África. Esses que estão envolvidos nesta nova fase, a 41ª da Operação Lava Jato, estão sendo denunciados por corrupção, gestão fraudulenta, evasão, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O nome da operação é Poço Seco. No mundo do petróleo, Joseval, e ouvinte da Jovem Pan, Poço Seco é o seguinte: você vai lá, estuda a sísmica, faz a exploração, faz a tentativa de produção, bota, ou seja, enterra um monte de dinheiro lá no poço de petróleo, mas na hora de retirar o petróleo não tem nada. O poço está literalmente seco. Lembrando que a área internacional da Petrobras já levou à cadeia 2 ex-diretores da Petrobras, entre eles Jorge Zelada e Nestor Cerveró. É uma área que era tão confusa, tão envolvida em ilegalidade, que ela foi extinta pela companhia que está enxugando seus negócios no exterior e se concentrando principalmente na exploração do pré-sal aqui no Brasil. Chamava área internacional, mas podia ser área do mal ou coisa do gênero, viu, meu caro Joseval?
É, um poço seco, não tem nada.
É, são as ações da Petrobras fora do Brasil, né, professor? É uma caixa preta também.
É, e essa questão da África vinculava a financiamento eleitoral. O João Santana e Mônica Chiclete Moura receberam dinheiro via África. Então, segundo eles, as eleições municipais de 2012 em BH e São Paulo receberam dinheiro numas triangulações que envolvia Petrobras, Angola também, porque Angola, vocês sabem, o enclave de Cabinda é a área petroleira, de produtora de petróleo em Angola. Tá, Angola é um importante produto exportador. É um país miserável e tem uma ditadura desde 1979. José Eduardo Santos oprime e rouba, é um ladrão. Mas lá ele socializou o roubo entre os generais. É um condomínio de generais. A filha do Zé Eduardo Santos, a Isabel dos Santos, é a maior milionária da África. É dona de metade de Portugal. Você vê na TV portuguesa, ela está toda hora andando para cima e para baixo com aquelas bolsas de 20 mil reais e tal. Então é uma corrupção dos diabos. E o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, domina desde a independência, desde 1975. Então, e a corrupção é endêmica lá em Angola. E a Petrobras fez muitos negócios por lá. E o João Santana teria prestado uma vez serviço, nós até comentamos aqui, isso lá atrás, acho que em 2015, de que recebeu um dinheiro absurdo, porque ele é quase candidato único. O MPLA teve 75% dos votos. Então, na verdade, aquele dinheiro que ele recebeu não foi para a campanha de Angola, era das campanhas aqui do Brasil, né? É terrível, esse pessoal é bandoleiro mesmo.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
7:58.
Repita.
7:58.
Jovem Pan e o tempo.
E vamos ver como fica o tempo. Bom dia, ou sexta-feira, hein? Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. A sexta-feira vai amanhecendo com um tempo mais agradável, mínima, na verdade, na casa dos 17 a 18 graus neste momento, uma sensação térmica bem mais elevada do que em dias anteriores. O dia também vai amanhecendo poluído, qualidade do ar moderada em diversas das estações de medição da CETESB, agora às 7:58 da manhã. Temos também a formação de nevoeiros em Guarulhos. O nevoeiro baixa a visibilidade para cerca de 300 metros, portanto, atenção motorista, há nevoeiros nos trechos do Vale do Paraíba e também na Serra do Mar, mas logo esses nevoeiros se dissipam e o sol predomina, deixa a temperatura da tarde cada vez mais elevada. A máxima esperada para hoje fica na casa dos 27 graus, valor semelhante ao registrado na quinta-feira e que, aliás, é 4 graus acima do normal para uma temperatura máxima no mês de maio, ou seja, o calor está presente ao longo desta sexta-feira. No fim de semana tem a tentativa da passagem de uma frente fria pela costa. A frente fria neste momento está provocando temporais no Rio Grande do Sul, mas um bloqueio atmosférico ainda não permite que ela se conecte à umidade da Amazônia sobre o sudeste e com isso tem expectativa de mudança do tempo apenas no litoral, alguns pontos da região metropolitana e também Vale do Ribeira. Assim, o sábado até fica aproveitável, fica com variação de nebulosidade, temperaturas chegam aos 25 graus, a sensação térmica acaba baixando um pouco mais entre o final da tarde e início da noite, quando volta a soprar ventos do quadrante sul e com isso a temperatura acaba diminuindo um pouco e também favorece a entrada de umidade nessa área. Portanto, tem previsão para eventual chuva fraca na capital, também em alguns pontos do litoral, principalmente Baixada Santista e Litoral Sul e Vale do Ribeira. Mas o sistema meteorológico não chega a prejudicar o tempo no final de semana em todas as áreas paulistas. No interior do estado vai fazer calor com temperaturas de verão em pleno outono, principalmente na região central e no norte do estado de São Paulo. No domingo, o sistema já vai perdendo força, apenas variação de nebulosidade e mesmo no litoral a condição para a chuva já vai diminuindo. As temperaturas acabam baixando um pouco, tanto pela manhã quanto à tarde. Na cidade de São Paulo, no domingo, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.